falei no episódio anterior, a negatividade é um cárcere mental que te abstém de acessar toda a sua superpotencialidade, o seu power love, e que o upgrade está na sua libertação. Portanto, você sai da qualidade de presidiário de si mesmo e se torna seu próprio mestre. O comando passa a ser seu. Você domina a sua mente e não o contrário. Agora vamos ao contexto amoroso, que foi palco de tudo o que me sucedeu, né? Ter uma relação amorosa bem-sucedida é um dos pilares da vida plena. O relacionamento é um dos setores no qual somos mais vulneráveis. Ele é um dos quesitos mais importantes para termos uma vida bem-sucedida. Afinal, não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Quando vamos mal no amor, somos afetados em todo o resto também. Nós sabemos que, em dado momento, todos nós passamos por alguma decepção amorosa, seja na adolescência ou na vida adulta. Mas, claro, algumas dessas decepções são facilmente superadas e seguimos em frente. Nos relacionamos com outras pessoas, até encontrarmos alguém com quem realmente consigamos manter uma estabilidade para construir algo sólido e duradouro. Entretanto, existem casos em que a relação amorosa desencadeia um trauma muito profundo, causando o craquelamento, seja para ambas as partes ou apenas uma das partes, como foi o meu caso. O craquelamento amoroso é o estado de total desequilíbrio mental, emocional, sentimental e comportamental, o verdadeiro caos. E neste cenário, temos as mais variadas situações, como a desistência padrão por uma das partes, o rompimento traumático decorrente de uma briga violenta ou agressão física ou verbal, a traição, o famoso ghosting, que é a pessoa simplesmente desaparecer e não dizer nada, sem terminar, sem dar uma explicação, some como um fantasma e muitas vezes sem que a relação esteja aparentemente com problemas. Depois explicarei mais sobre esse fenômeno que se tornou muito comum nos tempos de amores rasos e descartáveis. Além desses, existem diversos tipos de eventos traumáticos que permeiam o desmoronamento da relação. Eu citei alguns aqui, mas existem vários casos de outros tipos, né, de eventos traumáticos. Vamos entender um pouco a respeito de trauma sob a ótica da psicologia. O trauma é uma resposta emocional a um episódio que deixou feridas na memória e na concepção de identidade de uma pessoa. O desgaste emocional e psicológico nesse caso é tão grande, tão profundo, que se perde a noção da realidade sobre si mesmo, provocando uma série de emoções negativas logo após o evento ou até mesmo a longo prazo. É comum que a pessoa traumatizada continue tendo acessos de raiva, crises de choro, depressão, ataques de pânico, nervosismo em resposta a um gatilho emocional ou memória, mesmo que não seja tão intenso quanto o vivido naquele momento do evento. Mas como eu relatei na minha situação, eu experienciava ondas de emoções, pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos decorrentes do meu trauma a longo prazo. Então, não foi só o que desencadeou no momento em que o trauma ocorreu, mas eu passei muito tempo ainda tendo reflexos, né, emoções que foram reflexos do trauma. E como eu falei, os eventos que podem resultar em trauma são os mais variados e possuem diversos níveis de gravidade. Em determinadas situações, pode-se perder a sanidade a ponto de necessitar de intervenção psiquiátrica, muitas vezes até levar à perda da capacidade de administrar a própria vida. Olha só do que estamos falando aqui. Vejam só até que ponto se pode chegar. Dependendo do nível do trauma, a pessoa não consegue viver a sua vida normalmente. Ela deixa de se relacionar, trabalhar, estudar, cuidar da sua aparência, de se permitir a novas experiências. Ela se isola e muitas vezes desiste de viver. É muito grave. O craquelamento pode deixar de ser uma situação transitória. E é aqui que precisamos nos alertar quanto ao descontrole mental. Isso é muito sério. O que que acontece? Uma devastação existencial. Porque quando se trata de amor, de uma pessoa que estamos extremamente ligados, envolvidos, completamente apaixonados, nós colocamos em xeque a nossa racionalidade. Ficamos à mercê de uma espécie de feitiço, como se fosse impossível se dissociar daquele alguém que tanto desejamos e de tudo aquilo que projetamos naquela relação. São uma série de expectativas, de sonhos, anseios e idealizações. Porque relacionamento é um investimento altíssimo, que você dedica tempo, inclusive dinheiro, esforços, que poderiam ser empregados em outras coisas, mas você não o fez, esperando ter feito a escolha certa. E esperando que tudo que perdeu e deixou de fazer ou não desfrutou seja, de certa forma, devolvido pelo outro em forma de lucro, em reciprocidade multiplicada. E quando isso não acontece, além de tudo, reside a frustração de um empreendimento fracassado. Segundo uma das maiores profissionais no campo do amor, Helen Fisher, o amor romântico é uma das experiências humanas mais intensas. É definitivamente mais forte do que desejo sexual. O amor romântico é uma das substâncias mais viciantes do planeta. Por que esse sentimento volátil, muitas vezes incontrolável, sequestra a mente, trazendo felicidade em um momento e em outro desespero? Essa foi a pergunta que eu me fiz várias vezes. Seja amor romântico, amor obsessivo, amor apaixonado, paixão, chame do que for. Os humanos de todas as eras, de todas as culturas e religiões foram enfeitiçados, hipnotizados, desnorteados ou craquelados por esse poder irresistível. Estar apaixonado ou amando é universal para a humanidade. Faz parte da natureza humana. Todos nós estamos sujeitos ao amor. Não há como escapar. Uma das primeiras coisas que acontece quando você se apaixona é que você experimenta uma mudança dramática na consciência e você passa a orbitar o ser amado e este passa a ser a coisa mais importante da sua vida. É como uma possessão. Agora imagine que subitamente isso simplesmente acabe por razões alheias à sua vontade. Como você fica? Sem órbita, sem rumo. Exatamente como eu fiquei, ou pior. Se amamos de modo a penetrar nas entranhas de um alguém, nas profundezas do seu existir, desenvolvemos uma conexão etérea, buscando tocar esta alma. Nos doamos a ponto de despirmos nossa essência. Entregamos ao outro a nossa maior grandeza, a nossa divindade, que é a supremacia dos sentimentos, o amor. Devotamos aquilo que nos é sagrado. E quando a desídia, diante da mais sublime oferta, nos cai o mundo e a nossa esperança é soterrada. Esvaem-se os esforços que outrora empregamos naquilo que considerávamos um propósito existencial. Por isso que eu me despedacei quando eu perdi o meu amor para o descaso, juntamente com o meu alto amor, que jazia ali dilacerado. Quem eu era? Quem eu passei a ser depois de ter ofertado tudo o que eu possuía de mais valioso? Eis a fissura na concepção da minha própria identidade. Me vi sem mim mesma, porque me entreguei. Agora, quem sou eu sem o meu amor? Me senti uma nada. Nessa perda do próprio ser, nos enterramos a ponto de nada fazer mais sentido. E é aqui que mora o grande perigo, um possível caminho sem volta. Por esta razão é tão importante que o resgate aconteça antes de nos perdermos de nós mesmos, de modo a nós literalmente nos fragmentarmos. É uma das lutas mais árduas que pode ocorrer entre superar ou desistir. Tamanha descrença em continuar a existir quando o mais profundo amor doado é simplesmente rechaçado por quem considerávamos ser merecedor. Por quem despertou a amplitude desse sentir. Exatamente por essa razão que eu me dediquei a trabalhar com o socorro dessas pessoas que estão passando pelo trágico momento do craquelamento amoroso. Porque nesse momento estamos tão vulneráveis, tão suscetíveis a adoecermos emocionalmente, que podemos tomar rumos muitas vezes irreversíveis. E isso é muito perigoso. Pois o craquelamento amoroso pode nos levar até a desistirmos da nossa própria vida, a abandonarmos tudo e nos entregarmos. No próximo episódio, irei abordar a alquimia da paixão e como ela tem efeitos químicos que nos convertem em literais viciados, dependentes químicos. Fiquem comigo.